Olá, ouvintes, sejam bem-vindos a mais uma edição do nosso programa que dá pelo nome de Ponto de Ordem, edição para este sábado 28 de agosto de 2021. O meu nome é Carlos Bonaparte e a partir de agora estou convosco para dar início a mais uma edição onde, como já tínhamos falado na edição anterior, vamos falar sobre outras coisas, mas a principal será hoje os Jogos Paralímpicos. É o foco deste nosso ponto de ordem de hoje. Ora bem, mas já sabem que podem participar através do e-mail aw@internet.pt ou também através do nosso número +351 910 222 400. Participações válidas pelo Telegram ou WhatsApp. Mensagens escritas ou de voz até 90 minutos de duração. Ora pois, vamos então juntar a mim o Pablo Rebelo, que está em Espírito Santo, no Brasil. Olá Pablo, muito boa tarde, mais uma vez.
Olá Carlos, olá amigos ouvintes de mais esse Ponto de Ordem, hoje com um tema focado nas Paralimpíadas.
É verdade. Ora, antes disso, vamos, como é claro, todavia falar de alguns assuntos da semana, desde logo o atentado no Afeganistão, que provocou até esta manhã 170 vítimas mortais, era o balanço que havia neste momento, 170 em Cabul, é muita gente. Apesar de que no Afeganistão só se tinham, ou melhor, de que do Afeganistão só chegavam notícias de entre 12 a 15 militares dos Estados Unidos feridos, sabe-se hoje que o número total de mortes é muito superior, é mais de 10 vezes superior, é de 170. Ainda destaque para uma tragédia em Mérida, um armazém hortofrutícola perdeu nesta quinta-feira entre 5 a 6 mil toneladas de fruta, ou seja, entre 5 a 6 milhões de quilos de fruta. A tragédia não teve dimensões humanas porque os 300 funcionários do edifício foram evacuados em sensivelmente 5 minutos, mas há então estas enormes perdas não é? Eu não sei quanto é que será 5 ou 6 mil toneladas, mas ainda dá umas boas viaturas pesadas, Pablo, não é? Eu acredito, eu não sei quanto é que é, mas calculo que um ônibus, não sei se têm ideia, por curiosidade, quanto é que pesaria um ônibus em média? Talvez umas 10 toneladas, digo eu, não?
Pois é, acredito também que seja mais ou menos por aí. Realmente é lamentável a perda de todo esse surtimento de suprimentos aí, além do acidente, né?
Um outro destaque vai para os números da Covid-19, como é normal, mas a Tenerife teve acesso a um relatório que vamos olhar para ele daqui a pouco. Vamos falar sobre ele, mas para já olhar para os números da Covid-19 de um modo geral. Nesta quarta-feira batemos o recorde de casos graves no mundo. Após se fechar o boletim, o número de casos graves já era de 113.088 a nível mundial. O número teve uma baixa nesta quinta e nesta sexta. Melhor, nesta sexta teve mais casos graves do que quinta, mas foi um aumento ligeiro de cerca de 100 casos a nível... aliás, até já vos digo, foi um total de 133 casos graves a mais do que na quinta-feira, só que hoje o número já está a disparar novamente, estamos muito perto dos 113 mil novamente. Se ontem eram 112.758, hoje o número já se aproxima, já vem de 112.976. Atenção aqui a um dado, porque poderemos ter uma baixa brusca ou um aumento brusco de casos. Tudo porque há unidades hospitalares, sobretudo nos Estados Unidos, que só divulgam uma vez o número de casos internados em estado grave pela Covid-19. é o número, são hospitais que se divulgam estados aos sábados só, não, ou seja, estados já são inseridos no Sistema Nacional de Saúde dos Estados Unidos da América uma vez por semana. Olhando para os números de ontem, observamos um aumento do número de casos no total, mas também uma ligeira diminuição do número de mortes. Por outras palavras, 9.969 mortes, num total de 712.035 casos, o que dá uma taxa de mortalidade de exatamente 1,40%. É o número mais baixo, mas atenção, porque nesta semana também já atingimos 11.300 mortes, precisamente na quarta-feira. Rapidamente, olhando para os números de hoje, antes de falar então deste relatório, olhar para os números de hoje. Hoje é um dia crítico. Os sábados são dias críticos porque são os dias em que mais gente vai para o hospital, entre sextas-feiras e sábados. E estes dados entram nos relatórios de sábado. Os dados de sexta-feira entram no relatório de sábado. Ora, até ao momento, ou até há instantes, até às 14h55, 237.119 casos, e portanto faltam dados aqui em imensos países, 4.954 óbitos, o que indicia que hoje vamos ter mais mortes do que ontem. E como eu disse, 112.976 casos. Pablo, antes de falar deste. Já agora faltam dados totais de Israel. Ou seja, não há nenhum dado de Israel para esta altura. Pablo, esta semana tivemos duas declarações importantes, uma em Portugal e outra em França, ambos ligados. Em Portugal não me recordo agora quem é que foi, não vou fazer muito eco disso, mas há um responsável pelo Ministério da Saúde francês, em declarações, penso que foi à TF1, admite o fracasso da vacina, que não está a produzir os resultados minimamente esperados. Eu reforço a expressão minimamente esperados, porque supostamente reduziria o número de casos graves e o número de mortes, mas a verdade é que França tem mais de 2 mil casos graves. E olhando para os números de Israel, também não são nada animadores, porque os números provisórios de ontem davam 687 casos graves. Israel chegou a bater os 10 mil casos nesta semana, número recorde de casos no país. Nunca Israel tinha tido mais de 10 mil casos, nem 9, mas bateu este recorde. Estas declarações caíram que nem uma bomba na comunidade científica, porque automaticamente isto retira muita credibilidade à própria vacina, não é? Porque é alguém do Ministério da Saúde francês, França é um dos países com mais casos a nível mundial, a fazer estas declarações.
Realmente, se na semana passada a gente discutia que pelo menos a vacina reduzia em algum ponto os casos graves, diante desses números e dessa declaração, nem isso a gente pode afirmar nessa semana. A gente só reforça a ideia de que depois desse tempo todo de pandemia, a gente só sabe que pouco se sabe, né? Sobre como a gente vai combater, como a gente vai fazer. O panorama vem mudando semana a semana, hora melhora, hora piora, e realmente tem uma frustração geral da comunidade científica, principalmente aí na Europa, sobre a eficácia da vacina. Aqui no Brasil, os casos estão aumentando, mas também hoje a gente já conta com o estado sem nenhum tipo de restrição de movimentação, só com as regras de distanciamento social, que por muitas vezes não são cumpridas. As torcidas no estádio de futebol, por exemplo, voltou a semana passada, já voltou a ser proibido essa semana, porque o que a gente viu foi nenhum distanciamento social, embora o público fosse reduzido no estádio, eles optaram por ficar todos juntos. Quer dizer, então, além das medidas que a gente está tentando cientificamente não estarem produzindo o efeito esperado, o raciocínio lógico do cidadão também não tem sido aplicado com muita frequência.
Esta semana recebemos uma nota que dava conta do seguinte. É uma nota informal, ou seja, não é um comunicado que vá ser posto a posteriori, mas é uma troca de mensagens que tem a ver com alguém de uma comunidade científica que não identificamos e alguém das Nações Unidas, e isto sim já é identificado, que pergunta. Aliás, peço desculpa, da Organização Mundial de Saúde, peço desculpa, que dá conta da intenção do seguinte. A ideia, e é mais ou menos uma citação que estou a fazer porque as mensagens estão em inglês, a ideia é aguentar o barco o melhor possível para depois retirar todas as medidas. A vida tem mesmo que seguir em frente. Isto é insustentável. Estas mensagens basicamente dão conta mais à frente do que se pretende. O que se pretende é que até abril de 2022 todos os países acabam, ou seja, que o certificado digital perca a sua validade útil na União Europeia e que da mesma forma se restringam, ou melhor, se eliminem, peço desculpa, as medidas como o uso de máscara ou até o distanciamento social. Ainda que neste último caso do distanciamento social haja uma certa resistência, ou seja, melhor, uma certa dúvida, mas o uso de máscara, a própria, os certificados, a vacina. Que este processo começa a ser desativado a partir de março ou abril de 2022. Não é certo que isto vá por diante, é apenas um levantamento de dúvidas por parte da Organização Mundial da Saúde, mas também de alguma. Eu aqui não consigo perceber qual é que foi a instituição científica nesta troca de mensagens. Mas algo a Organização Mundial de Saúde está a estudar. Parece-lhe que é inevitável que as medidas comecem a levantar, mesmo com tantos casos de Covid, parece que ainda há margem para aguentar. A ideia, como eu disse, é que se aguente da melhor maneira possível este inverno do Hemisfério Norte.
É, parece que a decisão deles, analisando a mensagem em si, é essa mesmo: vamos dar uma segurada durante o inverno e depois a gente acaba com as restrições, porque não está vendo no balanço, né? Se a gente fizer o balanço, não está vendo efeito positivo, só o efeito negativo. A minha dúvida é: a hora que liberar, se a gente vai ver um efeito ainda maior de aumento de casos. Eu acho que vale a pena você continuar se prevenindo, mantendo o distanciamento, usando máscara. A vacina é facultativo, né? Porque se a gente pegar os números, realmente, ela não demonstra numericamente uma eficácia muito grande.
Bom, e agora vamos mudar de assunto. Vamos falar de Jogos Paralímpicos. Ora, a cerimónia de abertura no passado dia 24, Portugal com uma comitiva de 33 atletas, e não 32 como disse na semana passada, total de 8 equipas, ou seja, em 8 modalidades. Vamos ter aqui provas interessantes. De resto, Pablo, na natação já Portugal tem dado cartas, não é? Com o recorde de 13, com a quebra de 13 recordes nacionais, e penso que até há um mundial aqui.
É, o que eu pude acompanhar aqui pelo site do Comitê Paralímpico Português até o dia de ontem, foi quando eu fiz a apuração, É que Portugal vem melhorando as suas marcas internas, vem batendo muitos recordes nacionais, e Portugal tem alguma grande tradição nas modalidades que começaram no dia de hoje, né? Que é a bocha, que a gente tem. Eu lembro da minha época de competidor, a equipe portuguesa era considerada uma equipe muito forte. Então, Portugal vem aí com uma delegação em comparação com as outras, uma delegação menor, né, pequena, mas vem fazendo um trabalho, pelo que eu pude verificar aqui, um trabalho de evolução mesmo nas suas marcas, na natação, no atletismo, fazendo um bom trabalho de desenvolvimento do paradesporto de base em Portugal, o que vem trazendo grandes desenvolvimentos e aí batendo alguns recordes, como você mesmo citou. Na natação vem se apresentando muito bem também.
E no, o Brasil, como é que se tem saído nesta caminhada nos Jogos Paralímpicos?
O Brasil traz para esses Jogos de Tóquio a quinta maior delegação das Paralimpíadas, a maior delegação da sua história, tem como meta ficar entre os sete melhores bem colocados. A gente estava em quinto, agora de manhã, com a medalha de ouro do Azerbaijão no lançamento de dardo, categoria F57, a gente foi para sexto. Mas o Brasil compete num número muito grande de modalidades, e tem a maior delegação da sua história, com aproximadamente 234 atletas. Então, a expectativa é muito boa. A gente vai ter uma delegação de 4.403 pessoas, entre guias, atletas, e a gente está esperando um bom resultado. Pelo que eu tenho acompanhado pela televisão, até completando a informação que você havia mencionado semana passada, houve sim transmissão da emissora aqui pública da EBC, transmissão de algumas partidas de goalball, por exemplo. E o sinal da TV a cabo foi aberto para todo mundo. No período das Paralimpíadas tem um canal transmitindo direto.
Isso é muito bom, isso é muito bom. Aqui em Portugal não houve até dessa abertura, houve no canal público, mas não tem havido noutros canais. Agora, eu também ouvi falar nisso e fiquei, confesso que algo surpreendido, a transmissão de partidas de goalball. Fiquei muito contente porque goalball é. Atenção, goalball não deve ser confundido com o futebol para cegos. São modalidades diferentes. E se já viram goalball, ótimo. Agora só falta verem o futebol para cegos. Eu não sei como é que se possa chamar. Acho que futebol para cegos é um pouco. Não é? Podiam, sei lá, chamar. Não sei, mas. O termo em si é um pouco desnecessário. Diga.
Aqui no Brasil se usa o termo futebol para deficiente visual total.
Eu acho que ainda é pior. Porque quanto tal.
Eu também tenho essa impressão, sabe?
É que dá a ideia. Quer dizer, quanto tal é preciso duas linhas para escrever o nome de uma modalidade, não é? Já vai tão grande, não é? Sei lá, eu iria mais para um outro nome que sei lá, futebol de 5, categoria cegos, ou categoria não visão, qualquer coisa, mas que não. Porque, eu digo não visão porquê? Porque o futebol para cegos também pode ser jogado por não cegos, desde que devidamente vendados, como é o caso do goalball, não é? Porque aqui é verdade que são só paralímpicos, mas atenção, porque há o desporto em si, o goalball, é aberto também para pessoas que veem perfeitamente. Elas têm que estar devidamente vendadas.
Exatamente, né? Aí fora há essa cultura de integração. Aqui eles separam muito essa coisa do esporte para pessoa com deficiência e esportes para as pessoas sem deficiência. Outra coisa que me deixa muito triste aqui no Brasil é que você só consegue praticar o paradesporto para virar atleta. E eu, por exemplo, não quero mais ser atleta. Eu queria ser peladeiro da bocha. Eu queria jogar no final de semana, como aqui se diz, jogar uma pelada, jogar o futebol com os amigos. Eu queria ser um peladeiro da bocha, poder chegar numa praça, ter uma quadra, eu levar as minhas bolinhas ou pegar as bolas com alguém numa administração e jogar no final de semana. Isso não acontece. Você tem que estar numa instituição. Eles te cobram essa ambição de ser atleta e às vezes a gente não quer ser atleta, a gente só quer ser praticante da modalidade.
Exatamente, e para quem não sabe, como por exemplo no meu caso, o que é o Bossa?
A bocha, ela é uma modalidade feita para quem tem paralisia cerebral, que é a minha deficiência. Eu competi na categoria BC3 por alguns anos e na minha época o Brasil não era tão visto nas competições internacionais. Hoje o Brasil, assim como Portugal, Canadá e Estados Unidos, já é uma referência. É um jogo onde você tem uma bola alvo na cor branca que você arremessa e depois cada participante tem seis bolinhas, cada um na sua cor, vermelha ou azul, e você tem que fazer o maior número de pontos, colocando o maior número de bolas mais próximo o possível dessa bola branca, podendo encostar. E isso, essa é uma modalidade paralímpica que é bem vista e já há muito tempo no circuito paralímpico, né? Aliás, não é paralímpico, mas é paralímpico. Na minha época era paralímpico. Depois de 2012 houve essa mudança, eu não consegui identificar qual é a razão técnica dessa mudança, mas se fala Paralimpíadas e Paralímpicos, e tiraram o aí
É, eu
por
também não
algum
sei porquê,
motivo aqui.
mas eu também não sei porquê, mas eu penso que isso tem a ver com uma uniformização. Eu penso que isso tem a ver com uniformização, talvez do novo acordo ortográfico, porque em Portugal, por exemplo, sempre se disse paralímpico, nunca se disse paralímpico, ou nunca, pelo menos que eu tenha a noção. Eu penso que isto tem mesmo a ver com, digamos, o facto de se retirar duas vogais juntas para o Olímpico. Ficava talvez um pouco estranho, não sei. Digamos, para que quem não faz parte do idioma português o possa aprender de uma melhor maneira, porque não é muito normal vermos. Quer dizer, não é normal. É normal, mas aqui. Não sei, fizeram esta retirada, digamos. Isto tem um termo técnico que agora não sei como é que se chama, mas basicamente juntaram duas vogais, retirando uma delas. É como por exemplo se retirassem, eu não sei, pronto, escreve-se Belo Horizonte, mas diz-se Belo Horizonte. É como se agora retirassem o O e o H e juntassem tudo numa palavra só. Belo Horizonte. Por exemplo, aqui em Portugal, nós temos Porto Alegre. Porto Alegre ou era Porto ou era Porta Alegre. Mas juntaram as duas vogais numa só e ficou Porto Alegre. Pronto.
Pois é, deve ter fundamento aí na revisão ortográfica realmente. O Brasil está com seis ouros, cinco pratas e 12 bronzes. A última atualização aqui do site é essa. E tivemos competições até agora às 8 horas da manhã, mais ou menos, aqui horário do Brasil. A gente ainda teve competição rolando. Tivemos duelo entre Brasil e Portugal na bocha. O português venceu a brasileira na classe BC3. Português Marco Macedo. O jogo aqui, pelo jeito, pelo número que está aqui, foi disputado porque foi 8-4. Não, 8-4 foi a segunda partida da portuguesa contra o canadense. O jogo do brasileiro contra a portuguesa Desculpa, do português contra a brasileira foi 4-3. Português ganhou o final da partida. Tivemos duelos entre portugueses e saiu vencedora a Ana Sofia com o placar de 6-0. Venceu Avelino Andrade. Classe BC3, que inclusive era a minha classe que eu não jogava. Eu joguei na classe BC3. Essas classes são definidas por classificações funcionais médicas. Ou seja, você passa pela avaliação, de acordo com a sua limitação física, você participa de cada classe, vai de BC1 a BC4. Classe BC3 era a minha classe, no caso.
BC4 é mais leve ou mais grave?
A classe mais grave da Bosch, que foi por onde a Bosch iniciou, foram os BC2, porque eles jogam com. São pessoas que não conseguem, por exemplo, arremessar uma bola, e eles jogam com o que a gente chama de calha, que seria uma canaleta. E, por exemplo, na minha época, eu vi muito atleta prendendo a bola com o queixo. Atleta tetraplégico, que só mexia a cabeça prendendo a bola com o queixo. Então, você põe a bola numa calha, leva a calha até o queixo dele, ele prende a bola com o queixo ou com uma antena adaptada na cabeça, e ele vai guiando o seu guia, que está de costas para a quadra, sem ver as bolas. Ele vai dando sinal com o olho ou com a voz, se ele tiver boa fala, para mudar aquela calha de direção e de altura, para que assim ele possa controlar a velocidade da bola. Então, a classe BC4, ela é para algumas pessoas que tem algum tipo de lesão específica, mas não é uma questão de mais lesado, é uma questão de um quadro médico diferente. A classe onde a pessoa tem maior lesão física é a BC2, que seriam os atletas que jogam com as calhas.
Ok. BC1 e BC3, que categorias é que são?
BC1 é o atleta que ele consegue arremessar, mas ele não consegue pegar a própria bola na mão. Então, o ajudante ajeita a bola na mão dele e faz só o arremesso. Né? BC2, ele já consegue pegar e fazer o arremesso, mas ele
BC3.
não tem
BC3.
uma. É. BC3, ele consegue pegar a bola no chão ou numa cesta, que era o meu caso. Eu usava uma cesta amarrada na minha cintura aqui, para as bolas ficarem presas numa cestinha perto do joelho, eu consigo pegar, ajeitar a minha bola e fazer o arremesso. Basicamente é isso.
Isto também eu faço esta pergunta porquê? Para que as próprias pessoas que nos ouvem percebam que esta tarefa, que para alguns é tão óbvia, tão fácil, tão nem tem grande interesse, para outras pessoas pode ser uma verdadeira batalha, pode ser realmente um desporto que exige muita destreza. Então é basicamente. E atenção, porque estas pessoas também têm que treinar, também têm que. Ou seja, isto não é tão fácil quanto parece. Esta coordenação, por exemplo, na categoria BC2, entre guia e entre as limitações físicas severas do próprio atleta, tudo isto é preciso treino, é preciso muito querer. Tal como, por exemplo, quem não tem qualquer problema e joga futebol, ou handball, ou basquetebol. Ou seja. São só movimentos ajustados às capacidades barra limitações de cada categoria ou atleta, não é? No caso, por exemplo, do goalball. Voltando aqui ao goalball. O goalball é também ajustado às limitações barra capacidades das pessoas. Por exemplo, nós somos muito adeptos de ter adeptos no estádio, não é? Pessoa, e de puxar por uma equipa, por um atleta e etc. Isto não se pode fazer no goalball. No goalball existe silêncio absoluto, exceto quando há um golo. Aí sim, pode-se bater palmas, pode-se aplaudir, mas fora isso, tem que haver silêncio absoluto. Tudo porque, senão, as pessoas não vão ouvir o som da bola, por exemplo. Então, é mais uma vez o desporto ajustado à sua, digamos, às capacidades barra limitações de cada participante. E atenção, porque isto, e Pablo, eu penso que concorda comigo, de resto não tenho dúvidas, isto é mais sério do que aquilo que possa parecer. Não é só inclusão, é muito mais do que isso.
Eu acho que a gente tem que saber separar cada coisa em seu lugar. O esporte é uma importante ferramenta de inclusão? Sim. Deve ser usado na reabilitação? Sim. Agora, a hora que você chega no nível de atleta de competição, atleta paralímpico, ele já não é mais um atleta que está praticando pela inclusão. O esporte é o trabalho da maioria desses atletas. Eles vivem disso, né? Eles têm bolsas, eles recebem salário, alguns já têm patrocínio. Eles vivem disso. E a gente tem que lembrar que o atleta de competição também é um cara que se prepara de maneira mais ampla. Ele tem que ter uma dieta, ele tem que ter uma rotina de sono. Ele faz atividades de academia, ele faz atividades de fisioterapia, né? Essa é a distinção que as pessoas têm que fazer, mas muitas vezes as pessoas acham que para-atleta é uma pessoa que está comum aqui em casa lendo jornal e decide virar para-atleta e vai para uma Olimpíada. Não é assim. Ele trabalha, esse é o trabalho dele, tem toda uma equipe que trabalha junto com ele para fazer dele um atleta da mesma forma que as pessoas sem deficiência. Não muda nada. O que muda é realmente o retorno financeiro que cada um tem para praticar e a visão que a sociedade tem deles, porque muitas vezes você pega um atleta, ele é colocado na categoria de ídolo e, por exemplo, o Brasil tem um tricampeão olímpico. Ele é um judoca cego que ganhou 3 vezes as Olimpíadas, mas muita gente não sabe disso. Fala, o Brasil não tem um tricampeão olímpico. Tem sim, tem um campeão paralímpico, Antônio Tenório, 3 vezes campeão. Agora, muita gente não sabe disso.
Vamos ver se algum dia conseguimos trazer aqui ou ao ponto de ordem ou então aqui à antena web. António Tenor, é isso?
Antônio Tenório, isso.
Tenório, ok. Bom, nós estamos já no nosso tempo, de maneira que vou pedir Pablo que proceda às suas despedidas e depois será a minha vez.
Bom, amigos, foi muito bom estar com vocês novamente. Agradeço aí a todos aqueles que nos acompanham semanalmente e até a próxima semana com mais notícias e informação aqui no Ponto de Ordem. Um abraço a você que está nos ouvindo e abraço a você, Carlos.
O Ponto de Ordem vai regressar na próxima semana, aqui mesmo, na Antena Informação. A todos os que nos ouviram, agradeço a presença, a companhia, a escuta. E já sabem que podem participar através do e-mail aw@antenaweb.pt ou então também através do nosso número, mais 351-910-222-400. Participações válidas pelo Telegram ou WhatsApp. O Ponto de Ordem volta à antena da Antena Informação no próximo sábado às 6 da tarde. Até lá, boa tarde.